Muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. De acordo com a ordem do dia, o ponto primeiro é a audiência da Confagri no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei número 93/12 da primeira. Neste sentido, dava as boas-vindas à delegação da Confagri que aqui se encontra. Ainda não está presente a senhora engenheira Maria Antónia Figueiredo, que creio que chegará a qualquer momento. Queria cumprimentar os senhores engenheiros Domingos Godinho, Samuel Rodrigo Ribeiro de Aguiar Pinto e António Manuel de Lima Martins. Bem-vindos, conhecem o contexto desta audiência. Apenas para simplificar, as regras de funcionamento destas audiências têm uma primeira intervenção com cerca de 15 minutos para expor os vossos argumentos, os vossos pontos de vista. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares que se inscreverem para o efeito, com tempo até 5 minutos para cada um. No final, devolverei a palavra à Confagri para poder fazer uma intervenção final também com 15 minutos. Uma vez mais, bem-vindos. Há um cronómetro ao fundo da sala que os ajudará a ter noção do tempo já consumido nas intervenções e, portanto, têm a palavra. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença.
Bom dia, senhores deputados. Obrigado por esta oportunidade que nos deram de ser ouvidos relativamente a este assunto. Nós na Confagri, portanto, como sabem, congregamos o setor cooperativo e, em particular, o setor leiteiro tem uma importância muito grande na nossa estrutura associada. E esta proposta legislativa parece-nos que poderá ser muito penalizante para este setor. Tem algumas questões que nós temos muita dificuldade em entender. Neste momento, a atividade de inseminação, portanto, é uma atividade que, tendencialmente, no caso até da bovinicultura leiteira, praticada tendencialmente cada vez mais pelo próprio produtor de leite, não é? Portanto, neste momento, diversas cooperativas, elas próprias, têm promovido a formação necessária certificada pela DGAV para formarem os seus produtores associados como inseminadores. E, portanto, obviamente que é necessária uma formação certificada, mas é mais uma atividade dentro do conjunto de atividades da profissão produtor de leite, vá lá, praticamente. Ou seja, é uma atividade tal e qual como a ordenha, como a alimentação dos animais, que, tendencialmente, cada vez mais, a inseminação é isso. E, portanto, esta legislação parece-nos até um pouco, esta proposta de legislação parece-nos um pouco descontextualizada, não é? Porque sai fora do âmbito, até no fundo, até irá derrogar até decretos de leis que existiam e que transpunham alguma da legislação comunitária, portanto, alguma das diretivas comunitárias, e isso está-nos a deixar preocupados, porque parece-nos que há aqui alguma confusão e alguma baralhação que pode acabar por trazer mais regulamentação para uma atividade que vai acabar por ter mais custos e, portanto, vai acabar por ser mais sacrificada, tendo neste momento já uma margem muito, muito reduzida. Eu, depois desta introdução, e mais uma vez agradecendo a oportunidade que deram à Confagri de ser ouvidos, passava a palavra ao engenheiro Samuel Pinto, da Anábolos, portanto, que é uma pessoa que tem acompanhado este setor mais pormenorizadamente e vai expor melhor todos os motivos que nos levaram a pedir para ser ouvidos. Obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou começar por fazer uma breve história da inseminação em Portugal para compreender o ponto a que chegamos. A inseminação em Portugal iniciou-se nos anos 50. Durante os primeiros 20 anos foi feita pelos serviços oficiais, pelo Estado. Para isso, o Estado criou duas estações, uma em Lisboa, nos arredores de Lisboa, que era a da Venda Nova, e outra em Aveiro, que era o de Verdemilho, com alguma ligação à da Venda Nova, e durante os anos 50 e 60 a aplicação do sêmen foi em Fresco. A primeira legislação, o primeiro enquadramento legal relacionado com a inseminação artificial foi o Decreto-Lei 3775, de 31 de janeiro, e foi feito nos moldes, portanto, os moldes que levaram a este Decreto-Lei era o de incentivar a inseminação. Em 75 constatou-se que havia um grande déficit no consumo de produtos de origem animal na população portuguesa, e uma vez que os nossos efetivos eram pouco produtivos, eram da... A produção de carne e leite, as médias eram extremamente baixas, tentou-se incentivar a inseminação artificial por forma a aumentar as médias. Este decreto-lei, no fundo, foi só regulamentado a atividade da inseminação artificial já mais tarde, no 974 de 82, do dia 16 de outubro, em que foram criados, surge aqui então a figura dos subcentros privados, já, e havia um vínculo da exploração aos subcentros públicos. Ou seja, um determinado criador no início do ano dizia qual era o centro que o iria servir e durante esse ano estava limitado a utilizar apenas o sêmen que fosse decidido por esse subcentro. Mais tarde apareceu o 1061, em 1991, no dia 18 de outubro, que terminou com o vínculo geográfico. Ou seja, criou-se, manteve-se a figura do subcentro de inseminação artificial público e privado, manteve-se a figura de um diretor, alguém que tutelava, digamos, este serviço, e a única coisa, a única alteração em si foi o fim do vínculo regional geográfico da exploração para com o subcentro. Houve um princípio de liberalização, no fundo, desta atividade. No entanto, nos últimos 20 anos houve muitas mudanças ao nível do setor do leiteiro, as explorações são extremamente dinâmicas. Hoje um produtor de leite é uma pessoa com formação e chegou-se à conclusão que ao fim de 20 anos não fazia sentido haver o cargo de diretor do subcentro e inclusivamente o subcentro de inseminação artificial deixou de fazer sentido na legislação comunitária. Atualmente a legislação comunitária e nos nossos parceiros comunitários existem os centros de produção de sêmen e os centros de armazenagem de sêmen. Nós, a partir de 2006, uma vez que a maioria dos nossos associados trabalhavam com a inseminação artificial, tentámos falar com a Direção-Geral Veterinária e, a partir de 2006, tentámos fazer uma portaria que alterasse a 1061, uma vez que o cargo de diretor subcentro já não era respeitado na maioria das explorações, não fazia sentido, pois na altura, em 1991, a intenção era de colocar um médico, obrigar o criador a ter um médico dentro da exploração a fazer-lhe a reprodução. Em 2006, todas as explorações que queiram ser viáveis têm que ter um médico veterinário a fazer a reprodução. Outra situação absurda é que o subcentro tinha que ter um curso de fisiopatologia de reprodução e nós tínhamos e temos situações em que quem faz a reprodução, como não tem o curso de fisiopatologia de reprodução, não pode ser diretor do subcentro. É um contrassenso, é uma aberração. Pronto. E então nós preparamos, juntamente com a Direção-Geral Veterinária, uma portaria, que ficou pronta em 2009, que ia de encontro à forma de funcionar da inseminação na Europa e fora da Europa. Em 2009, esta portaria parou porque chegámos à conclusão que havia mais espécies animais a aplicar a inseminação artificial, ou seja, nós estávamos muito vocacionados para os bovinos, estávamos orientados para os bovinos, mas ao nível dos suínos, ao nível dos equinos e de outras espécies de interesse zootécnico, havia também a atividade de inseminação e decidiu-se, com quem estava na altura na Direção-Geral Veterinária, com o Dr. Salles Henriques, manter em stand-by a portaria para preparar uma legislação que enquadrasse todas as espécies. Pronto. E nós ficámos quietos, à espera que viesse alguma informação do Estado, até que no dia 9 de setembro de 2012 somos confrontados numa reunião na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária com o enquadramento legal que hoje está aqui a discutir. Depois de uma primeira leitura, a conclusão a que chegamos é que quem fez este enquadramento legal limitou-se a pegar na portaria de 1991, na portaria 1061, e transformou-o em lei. para pior. E fomos ainda informados pelo seu diretor na altura que havia obrigação de fazer esta lei, porque entretanto tinha sido aprovado uma portaria, a 90 de 2012, onde se regulamentavam profissões, ou seja, e descobrimos que duas das qualificações profissionais de uma exploração leiteira tinham sido transformadas em profissões reguladas, nomeadamente o diretor de subcentro de inseminação artificial e o agente de inseminação artificial de bovinos. De bovinos. Ou seja, suínos e equinos, qualquer um pode inseminar. Mas como no caso dos bovinos, tem que ser uma profissão regulada. Isto para nós parece-nos um bocado caricato. Das duas, uma, ou quem fez esta portaria, quem teve na génese dessa portaria, não compreendeu o que lhe era pedido, que era regular profissões, que de facto, se nós andarmos uma página para trás, vemos que no Ministério da Justiça foram reguladas quatro profissões, advogado, notário, solicitador, com as respectivas ordens que os reconhecem. No caso do Mamaoto, do Ministério da Agricultura, foram reconhecidas 53 profissões. Bom, ao criar uma profissão de agente de inseminação artificial de bovinos, isto ou é um ataque à produção de leite, porque se esquecem os suínos, os equinos e toda a gente que insemina nas outras espécies, ou então, como digo, não faz qualquer sentido esta portaria. E hoje estamos aqui todos reunidos por causa desta portaria, que foi mal feita de início. Pronto. Em relação à lei em si, ela é, como digo, é uma cópia do 1061, que nós já tínhamos chegado à conclusão que não fazia qualquer sentido. Portanto, está completamente desatualizado. Hoje em dia as pessoas compram o seu sêmen, aplicam-no, a inseminação em si muitas vezes a formação é dada pelos próprios criadores. Tem funcionários e durante 15 dias ensina ao funcionário a aplicar o sêmen e a partir dali ele começa a aplicar. Estar a regular da forma como aqui está, isto é voltar atrás. E depois tem aqui coisas caricatas, ou seja, a 1061 acabava com o vínculo geográfico. O que está aqui na lei, diz aqui assim no número 3, são de acesso público quando os serviços estejam disponíveis para aqueles que adiram a estes subcentros. Então voltamos ao pré-1961. Nós hoje em dia estamos na comunidade europeia onde existe liberdade de circulação de material semental, onde cada criador aplica o que quer e bem entende. E os senhores nesta lei estão a obrigar as pessoas a ficar vinculadas a um determinado subcentro. Ou seja, se o subcentro decidir comprar só sêmen de origem A, o criador, se quiser inseminar naquele subcentro, só pode usar aquele sêmen. É um absurdo. E há aqui coisas ainda mais caricatas. Chega-se ao ponto de... Penso que será a DGV, irá fazer cartões de identificação para os inseminadores. Isto é aberrante. Em parte nenhuma do mundo eu conheço, onde para os inseminadores ou diretores do subcentro, um bilhete de identidade para quê? Vai o país gastar dinheiro com isto? Outra das situações que se coloca, que era um dos erros do 1061, é que ele exigia que as explorações enviassem mensalmente para a Direção-Geral Veterinária os relatórios das inseminações feitas. Só que isso foi entregue em papel. E eu conheço muito bem a Direção-Geral Veterinária, conhecia muito bem a Venda Nova, e quase toda essa informação que vem em papel foi arquivada em pastas e ficou lá, para a posteridade. Ou seja, mais importante do que estar a exigir às pessoas que façam relatórios em papel para serem arquivados, era o Estado criar um mecanismo, uma base de dados, onde os criadores, quase todos eles, hoje em dia têm equipamento informático e faz a gestão dos estoques de sêmen, e mensalmente ele, num ficheiro Excel ou naquilo que fosse decidido pela tutela, ele mandava a informação daquilo que estava a aplicar dentro da sua exploração. Ou seja, nos dias que correm, mais importante do que estar a criar o subcentro de inseminação, que não existe a não ser em França, os nossos parceiros, eu tenho aqui a legislação espanhola, isso não existe, nos Estados Unidos isto não existe, no Canadá não existe, mais importante criar o subcentro era olhar para a rastreabilidade do sêmen, compreender como é que o sêmen circula desde que é produzido no centro de produção de sêmen, como é que ele passa para o centro de armazenagem e como é que ele é aplicado nas explorações. Porque é, digamos, já na nascença, não é nas explorações que se vai controlar a parte sanitária do sêmen. É quando ele é produzido. É lá que tem de estar, o olho para ver como é que o sêmen é produzido. Outra das questões que nos chegou às mãos, a certa altura, quem fez esta lei quase que punha em causa, quase que era um caso quase de saúde pública. Como é que a inseminação, como é que o sêmen de um boi pode ser disseminador de doenças infectocontagiosas? Isto não tem pés nem sentido. Não? Eu penso que este enquadramento legal, da forma que está, na nossa ótica, na ótica de quem trabalha nas explorações, e posso dizer, eu já inseminei. Eu, quando eu comecei a trabalhar, foi ao nível de um ProAgri, não sei se ainda existe isso, e acabei o meu curso, recém-licenciado, tive durante 9 meses a aprender a fazer o Unifeed, a ordenhar vacas, a ensinar vacas, e trabalhei como vulgarizador, e inseminei vacas, que pegaram. Não é preciso estar-se a fazer um curso de não sei quantas horas, que vem numa lei a dizer que tem de ter tantas horas. Isto dizer quantas horas, quem reconhece é a DGB fazer um despacho e a senhora diretora dizer, olha, pelo menos para ter credibilidade, faz-se um curso de tantas horas. Isto é mais do que suficiente. Na nossa ótica, esta lei tem que... não faz sentido. Isto é uma má lei. Eu penso que o Sr. Presidente da República, em meados do ano passado, ou no ano passado, eu lembro de ter lido no jornal até uma reportagem, penso que foi no I, em que se faziam más leis. Este, eu garanto, meus senhores, é uma má lei. É uma má lei que está vinculada a uma portaria que foi mal feita. Na nossa ótica, e está aí no relatório que eu entreguei aos senhores, a posição do setor leiteiro é que esta lei deve ir para trás, é um erro aprová-la, deve ser alterada esta portaria, reunir novamente as pessoas e explicar-lhes o que é que se pretende com profissões reguladas e, pelo menos, naquilo que nos diz respeito aos agentes de inseminador, tirem os agentes de inseminadores de bovinos, porque isto aqui é uma forma de atacar o setor leiteiro. E ela enferma de muitas situações. Olha, começa por ser uma lei discriminatória, porque é feita só para os bovinos. Porquê é que não se faz... Não estão englobados aqui também os suínos, e os porcos e os equinos? Porque é só os bovinos. Depois, é como já disse, pelo conhecimento que temos dos países europeus, o subcentro de inseminação acabou. Essa concepção. E hoje em dia o inseminador é uma qualificação profissional. Isto tem de ser visto, como disse aqui o engenheiro, é uma questão do dia-a-dia da exploração. É ordenhar as vacas todos os dias, 2 vezes por dia. É preparar, tratar os cascos, por exemplo. Há criadores que sabem. Há outros que não querem fazer, contratam. É o inseminar. Há uns que sabem fazer, há outros que não sabem, contratam. Isto é um ato de gestão do dia-a-dia da exploração. Na nossa ótica, é um erro estar a regulamentar isso. Além de que esta lei vai contrariar decretos-lei, nomeadamente o 137/2004 e o 79/2004, que foram feitos para fazer transitar para a legislação nacional normas comunitárias. E esta lei que vão aprovar aqui, eu acho que as leis se sobrepõem-se aos decretos, no fundo vai contrariar decretos que foram feitos para integrar na legislação nacional regras comunitárias. Isto parece-me um contrassenso. Pronto, por agora é tudo que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço-lhe só, por favor, que desligue o micro para efeito. Senhores deputados, inscrições. Sr. Deputado Pedro Lins, Grupo Parlamentar do PSD, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Confagre e confesso sinceramente que nós tínhamos proposto, embora não conhecíamos que tinha havido aí uma falha em termos da vossa vinda cá, porque houve aí um problema que já está resolvido, confesso sinceramente que julgo que foi útil a vossa vinda. Há, contudo, um problema aqui. Nós temos tentado chegar, tanto quanto possível, todos os partidos a um consenso. E temos vindo a trabalhar e, de facto, o documento inicial em relação ao documento de hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. Penso que todas as intervenções têm sido feitas, têm sido bastante úteis e acredito que, quando fomos aprovar, que a gente tomámos todos em atenção o que vocês disseram. O que é que nós pretendíamos, acima de tudo? Olhar para essa lei. Para além, deve ser uma obrigação em termos de diretiva comunitária. Eu queria chamar a vossa atenção de que, sim senhor, tem toda a razão, que isto devia ter sido regulado profissionalmente, todas as, todas as atividades, enfim, pecuárias, e não somente esta. Totalmente de acordo. Nós tentámos, ainda que eventualmente essa situação fosse resolvida, mas tivemos da parte do Ministério a dizer, meus caros amigos, nós estamos já em cumprimento e nós temos de avançar com a promessa de que, eventualmente, às outras espécies pecuárias será estendido este sistema. Também queria aqui chamar a vossa atenção para uma situação que para nós também foi muito complicada, aliás, tive o cuidado de discutir isto com o Sr. Deputado Miguel Freitas, que foi este problema de que isto é uma atividade, isto não é uma profissão. E das duas uma, ou íamos agarrar no decreto-lei das qualificações e então nunca mais acabávamos isso e ficávamos sujeitos a uma imposição, e chegámos à conclusão de que, infelizmente, aquilo que está logo nos primeiros, aquilo, infelizmente, tem de se manter, mas também temos a consciência disso. E tivemos a consciência do seguinte, não nos parecia também razoável estarmos a tirar, em termos de agricultura, estas atividades, quando ainda há pouco, há a questão de um mês, utilizámos um critério idêntico para os fitofarmacêuticos, que provavelmente também a gente começa a pensar como é que é. Como é que é? Porque está uma complicação, está uma... todo o decreto-lei está perfeitamente desarmonizado. Como há pouco disse, há uns sectores que limitam-se aos indivíduos que são licenciados, outros eventualmente vão para esta situação. Que precisava e, sinceramente, face ao tempo, não temos possibilidades neste momento de corrigir. De qualquer maneira, olhando agora para o vosso documento, o que é que pelo menos tem sido a nossa preocupação? E acho que esta preocupação, embora cada um dos senhores deputados, cada um dos grupos falará por si, acho que está na mente de todos. Primeiro, a simplificação responsabilizando os intervenientes. Isto é, vamos reduzir as dificuldades de contexto. Isto não é para complicar as coisas, isto é para facilitar. O segundo ponto que me parece muito importante, a definição clara do papel da DGAV. O papel da DGAV para nós é fiscalizar e regular, não tem mais nada a meter-se, absolutamente mais nada. E estamos de acordo, que aliás parece que todos concordamos, que há aqui tanta papelada que hoje é para os sextos papéis que eventualmente isso tem de ser reduzido. Temos aqui um problema que é um problema que é importante e que foi falado. Não sei, sinceramente, depois teremos de discutir isto. De qualquer maneira já houve aí uma situação muito clara, que é o problema dos subcentros. Nós sabemos, há uns sítios que existem. Agora, há uma coisa que é verdade. Trata-se meramente de uma armazenagem, não se trata de uma seleção. Por isso, eventualmente, não pode haver uma exigência como se eventualmente fosse uma seleção. Aliás, dentro disto, nós pensamos que eventualmente deve haver um tratamento completamente diferente. Não me interessa agora o termo. Se se tratar de um subcentro privado, em que é o próprio agricultor, ou se eventualmente for um público, onde eventualmente há outras pessoas que podem ir, público ou cooperativo, onde podem ir outras pessoas, a responsabilidade é maior. Gostávamos ainda de falar nesta situação e que nos parece muito importante, que é o problema dos cursos. Os cursos têm de ser adaptados à realidade. Esses cursos chegaram-nos aqui a admitir até 250 horas. Quando nós, eventualmente, fomos verificar, por exemplo, os Estados Unidos são 3 dias o tempo que leva a fazer estes cursos. Quando, eventualmente, se pede aqui 250 horas, o que é que nos parece a nós que, eventualmente, admitimos que haja aqui uma determinada formação, mas... E há uma, pelo menos nós pensamos assim, e pensar assim, que eventualmente toda a prática seja feita na própria exploração. Em vez de estarmos a dizer, sim senhor, há um curso aqui em que precisamos de meia dúzia de horas, ou enfim, metade das horas que são teóricas, mas a outra prática é feita no contexto da própria exploração. Gostava ainda... Exatamente, gostava, e claro está, o número de horas, eu isso tenho um certo receio. Quando eventualmente houve alguém que escreveu aqui até 250 horas, eu, sinceramente, deixar isto para alguém escrever, tenho medo, com toda a sinceridade. Senão amanhã estamos aqui a fazer um curso quase de mestrado ou de doutoramento. Estou quase a acabar, Sr. Presidente. Eu penso que também foi falado aqui um assunto que para nós é fundamental, que é o problema da rastreabilidade. Aliás, foi proposto já aqui por um colega nosso, penso que foi do Partido Socialista, em que eventualmente dessemos ênfase fundamentalmente à rastreabilidade. Por isso, a única coisa que o PSD vos pode neste momento afirmar é que estamos perfeitamente, achamos que foi muito útil a vossa vinda aqui, vamos eventualmente, não queremos, queremos simplificar o documento, queremos que o documento não seja mais uma peça corporativista, tenham paciência de dizer-vos isto com toda a franqueza, sabemos que esta luta existe em toda a Europa, embora, por exemplo, a Inglaterra já não existe, há vários sítios em que isto já praticamente acabou, e é dentro deste espírito que esperamos que o PSD, enfim, e os outros grupos parlamentares, que tenhamos em atenção todas as vossas críticas e que possamos fazer um documento francamente melhor do que este, e parece-me, sinceramente, que a versão que estamos a aproximar enfim, provavelmente agradará a todos, ou se calhar não agrada nem uns nem outros, mas fica ali no meio que tem essa virtude. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente, ter ultrapassado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado. Não, este tem sido uma das iniciativas legislativas mais difíceis que temos tido para uma coisa que parecia tão simples. À partida, de facto, tornou-se um enorme buraco onde estamos a tentar não escavar mais. Estamos a tentar ver se conseguimos encontrar aqui as soluções entre todos os partidos para termos uma lei que possa servir os interesses dos produtores. E, naturalmente, o que nos disseram aqui vinha no parecer que nos tinham enviado. E nós temos as mesmas reticências que levantam, são as reticências que temos vindo a discutir em conjunto e, portanto, não apenas o vosso contributo me pareceu um contributo bem fundamentado e que nos deve obrigar a pensar ainda mais profundamente sobre a versão final que estamos a trabalhar. O Governo pressiona no sentido de que isto seja aprovado o mais depressa possível, porque existe necessidade de corresponder a imperativos comunitários. Nós, a certa altura, até sugerimos que pudesse ser retirado esta proposta de lei para poder surgir uma base mais aproximada daquilo que seria desejável. Isso não foi possível, mas estamos com o espírito construtivo e, naturalmente, o vosso contributo é um contributo. Não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o deputado Pedro Lins disse, porque ele traduziu bem aquilo que são as nossas preocupações e o trabalho que temos vindo a fazer em conjunto. E, portanto, esperamos sinceramente que isto saia daqui alguma coisa que possa, em que o país e os produtores agrícolas possam rever. Nós também não percebemos porque uma legislação específica para bovinos, porque que não temos, quer dizer, quando 70% dos ovinos já são inseminados, quando os cavalos são quando os equinos são inseminados, porque que não fizemos uma legislação para todos esses tipos de animais e portanto, os subcentros deixam-nos dúvidas, a existência dos subcentros, tal como aqui levantam, e o acesso à atividade, porque também nós aqui não vemos nenhuma profissão, vemos uma atividade e, portanto, e também o acesso à atividade. Mas eu creio que podemos, com o vosso contributo e com todos os contributos que recebemos, podemos avançar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito agradeço as informações aqui prestadas pela Confagre, em particular aquelas que foram transmitidas tecnicamente pelo Sr. Engenheiro Samuel Pinto, com quem já tive o gosto de conversar algumas vezes. Nós temos aqui uma questão em cima da mesa que muitos do que há a referir nesta matéria foi já dito, quer pelo deputado Pedro Lins, quer pelo deputado Miguel Freitas, mas nós temos aqui uma questão que tem necessariamente que ser feita e ela está aqui no Parlamento exatamente por causa de um problema que está a montante, que é o problema da regulação das profissões. Senão não estava cá. Ponto final. Estamos basicamente todos de acordo que a questão da atividade, da inseminação artificial de bovinos, não é uma profissão por si, é uma atividade. Estamos basicamente de acordo. Estamos basicamente de acordo que há aqui um excesso na proposta inicial, que já foi por nós aqui muito reduzida, neste momento o que está em cima da mesa é uma discussão na ordem das 100 horas, de 300 que havia ali proposta, sendo que das 100, metade serão práticas e podem ser até na própria exploração, portanto há aqui uma redução significativa do número de horas, aqui, a propósito daquilo que o Gerson Melo Pinto referiu, e portanto há aqui bastante já coisas diferentes relativamente que é a proposta inicial. Agora, a questão aqui coloca-se é de saber, primeiro, eu também estou de acordo, quer dizer, eu acho que isto não devia estar aqui. Não é a matéria que deveria-se merecer a ocupação desta casa. Acho que isto deveria ser, quando muito, um despacho. Nada mais do que isso. Mas que isto está nesta circunstância e temos que a tratar, temos que a discutir, até porque há questões europeias e há algumas questões de ordem de direito comunitário que nos obrigam a isso. E, portanto, isto, por força disso, merece a tutela do direito e, portanto, merece a tutela de que tem que ser legislado. Eu espero que se consiga encontrar aqui uma solução equilibrada, sendo que há aqui alguma diferença, já não tanto quanto estas questões aqui, essas levantadas, mas mais, digamos, que relativamente à questão do diretor do subcentro de utilização pública. Aí é que está aqui, basicamente, eu acho que a principal questão aqui desta matéria, enfim, com todas as outras que são, perfeitamente pacífico, eu acho que não faz sentido dar informações relativamente à questão da inseminação ou da utilização do sémen, em que animais são inseminados, quando são, como são, essa informação ser transmitida à Direção-Geral de Veterinária, faz todo o sentido que seja feita por via informática, enviar por papel. Não sei se ainda terá que ficar isso como residual para quem, em última instância, ainda não o possa fazer de forma, através do meio eletrónico, mas claramente essa é a utilização, aliás, a desmaterialização de procedimentos é uma questão que está todos os dias em cima da mesa. Nós próprios aqui temos vindo a fazer recomendações ao Governo no sentido de o fazer, em vários aspectos, não só na área agrícola, mas noutros, mas aqui que estamos a falar na área agrícola, e portanto faz todo o sentido. Não vejo nada que não possa ser de acordo com aquilo que referiram. Eu quero dar uma nota, porque não me parece que essa seja, e ela foi referida pelo engenheiro Samuel Pinto. Eu não creio que houvesse, primeiro, nem qualquer tipo de intenção, nem que ela seja no sentido de prejudicar os produtores de bovinos, não é? De forma alguma. Eu também estou de acordo que isto deveríamos fazer uma lei, a fazer uma lei de inseminação, devia ser uma lei de inseminação artificial para todos os animais e não só para os bovinos, até porque muitas das questões colocadas aqui e que aqui nos foram transmitidas, nomeadamente pelas ordens profissionais, coloca-se não só para os bovinos como para todas as outras, não é? Para todo outro tipo de inseminação, a questão do bem-estar animal, a questão das patologias, a questão, tudo isso se coloca relativamente aos outros animais, e, portanto, não faz sentido só ser para bovinos, mas esse é o documento que temos em cima da mesa, quer dizer, e a proposta nem sequer é nossa. A iniciativa não é nossa, não é uma iniciativa do Parlamento, é uma iniciativa que o Parlamento tem que trabalhar, mas que nem sequer é nossa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, queria começar por cumprimentar em nome do PCP a Confagre e agradecer a disponibilidade para virem discutir connosco estas matérias. Isto tem sido uma matéria complicada, como aliás já foi dito, e a primeira dificuldade prende-se logo com, não é pelo facto de estarmos a discutir aqui a lei, tem a ver com o facto de estarmos a discutir matérias muito técnicas, quando a Assembleia da República se deve pronunciar sobre matéria política, com a dificuldade e a matéria política está decidida, que é transformar uma atividade numa profissão. Essa é a matéria política e essa já foi decidida pelo Governo. Há depois outra matéria política, que é, e eu percebo e chegarei lá, que é a necessidade de apoiar o setor leiteiro, que, pelos vistos, tem um revés com esta legislação. E a maior dificuldade é que nós não temos condições técnicas de discutir aqui na Assembleia da República, não temos assessoria técnica para que nos permita fazer esta discussão com a profundidade que ela exigia. Esta é uma matéria que devia ser discutida, aliás, como me referiu muito bem, e enquadrada ao nível das estruturas do Ministério, que têm condições, e por isso é que ela devia ser uma portaria e não uma lei. E até esta questão de estarmos a tratar de uma profissão também, se o Governo português entende que isto não é correto, pelo menos os partidos que o suportam assumiram aqui, que é efetivamente uma atividade, não é uma profissão, que argumento, junto de quem o obriga a fazer isto, a dizer que isto não é uma profissão, que é uma atividade. Mas que argumento que não nos obriga a fazer esta discussão? Estou a fazer esta apreciação crítica relativamente à matéria, mas também nos envolvemos naquilo que era a discussão do documento, porque a apreciação que fizemos é que era tentar que ele fosse o menos lesivo possível ou tentar melhorá-lo na perspectiva de não causar os problemas que nos indicaram aqui. Mas já percebemos que o nosso esforço foi um bocadinho em vão da vossa perspectiva, porque tentámos melhorá-lo, mas daquilo que percebemos da vossa intervenção é que ele não tem, que não faz sentido, não tem ponta por onde se lhe pegue na vossa perspectiva e por isso ele não devia ser, ser aprovado. Colocam-nos aqui outra preocupação, que é as implicações que ele pode ter no setor leiteiro, que já tem os problemas e os constrangimentos que tem neste momento, e percebo que isto é mais uma preocupação e um agudizar do problema, o que é preocupante. Em termos de daquilo que são que nos expuseram, certamente será tido em conta naquilo que for a reflexão, aliás, de todos nós, sobre as decisões e sobre o andamento deste processo, mas gostava que nos especificassem. Eu julgo que daquilo que foi a intervenção, nos referiram claramente que esta atividade de inseminador nem devia ter regulamentação. Foi isso que percebi, cada um fazia à sua maneira em função daquilo que pretende para o seu efetivo, e não deve haver qualquer tipo de recomendação relativamente a esta matéria da inseminação. Se puder, não sei se é só isso ou se puder referir mais um bocadinho ou especificar mais um bocadinho depois esta matéria, ficamos agradecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, muito breve, também para cumprimentar os representantes da Confagre e dizer que, em termos gerais, independentemente do esforço que possa ser feito aqui na Comissão, não se resolve um erro com outro erro. Como tal, os resultados são sempre limitados. E registar politicamente aquilo que nos disseram, que esta iniciativa é um ataque ao setor leiteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi agora a palavra à Confagre para uma intervenção final.
Pronto, eu entreguei agora no início, no fundo, um dossiêzinho mais completo, que eu agradecia que o lessem, são 5 páginas, no fundo, explicam tudo aquilo que nós entendemos sobre o que é que está em causa. Nós tivemos o cuidado de anexar as portarias todas e os decretos-lei, inclusivamente anexamos uma coisa interessante, que é o acordo do Tribunal de Justiça Europeu, em que condenou a França, precisamente, por utilizar um enquadramento legal muito idêntico ao nosso. É bom que quem for aprovar esta lei tenha a noção que esta lei vai contrariar decretos-lei que são transposições comunitárias também. Isto é uma coisa, é um contrassenso. Eu penso que a questão que me colocou da inseminação é assim. É irrelevante dizer se são 150 horas ou são 300 horas. Eu conheço criadores que têm um empregado na empresa, lá na empresa agrícola, durante 2-3 dias ensinam o indivíduo e ele fica a saber. E não é por metermos numa lei que tem de ter 150 horas ou deixar de ter, que as pessoas vão continuar a fazê-lo. O lamentável da portaria é termos uma portaria que neste momento regulamenta um setor que ninguém respeita. Não existe diretor. Há explorações que não têm diretor subcentro, porque a certa altura o diretor subcentro se limitava-se a meter uma assinatura cá em cima, para depois ele mandar o relatório para a DGV. Eu conheci diretores subcentro, nem as explorações conheciam. O Wendel Semmer levava-lhe uma resma de papéis assinados e entregava-o na exploração. Eu penso que as leis, quando se fazem, não sou cidadão, eu conheço mal assim estas coisas da política, mas as leis, quando se fazem, são para cumprir e para melhorar as coisas e para as coisas funcionar. E eu penso que esta lei vai contra isso. Eu gostava de passar também aqui a palavra. Ah, e ainda voltando, é preciso regular, sim, a produção de sêmen e os centros de armazenagem. E acabar de uma vez com subcentro de inseminação artificial. Isso, estamos a falar do século passado, isso não faz sentido. Nem na cabeça de alguns criadores hoje em dia. Eu gostava de passar aqui a palavra agora ao meu colega.
Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os deputados, e de uma forma resumida e a tentar focar aqui alguns tópicos. Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental nós não criarmos estruturas que se sobreponham no setor. E, portanto, em termos da regulamentação comunitária, em termos dos decretos-leis que transpõem essa regulamentação, são definidas duas estruturas claras, que são os centros de produção e os centros de armazenagem. Portanto, nós estamos aqui, de alguma forma, a duplicar uma estrutura. O subcentro de inseminação não é mais do que um centro de armazenagem. E aproveitava já agora para tentar responder a uma questão que o Sr. Deputado Abel Batista colocou. que tem a ver com a necessidade de um diretor do subcentro ter uma determinada função específica, uma formação específica. O centro de armazenagem, tendo em consideração todo o processo de validação que é feito ao nível sanitário no centro de produção, digamos que tem um efeito essencialmente de seleção do material e gestão da aplicação. Portanto, todo o processo é um processo mais de gestão do que outro tipo de coisa. Daí que a formação possa ser abrangente com conhecimentos de causa, como é lógico. E, em relação ao processo de integração e de validação dos dados, eu posso-vos falar da experiência que nós temos. Eu desenvolvo a minha atividade profissional no norte do país. Foram durante estes últimos anos incentivados os produtores a utilizarem meios eletrónicos para disponibilizar a informação relativamente às inseminações efetuadas nas suas explorações. Para além disso, foram desenvolvidas soluções que permitem os atuais subcentros de utilização pública fazerem essa mesma disponibilização de informação. Nós integramos, de uma forma automática, anualmente, mais de 100 mil inseminações. E, portanto, eu penso que este exemplo seria um exemplo que deveria ter sido considerado previamente ao avanço com uma legislação deste tipo. Uma outra questão que o meu colega já levantou e que eu aproveitava para retomar, não sendo jurista, custa-me perceber como é que decretos-leis transpõem para a ordem jurídica nacional diretivas comunitárias e de alguma forma é colocada uma lei que, tanto quanto eu sei, hierarquicamente se sobrepõe ao decreto-lei, que eventualmente pode pôr em causa algumas destas diretivas. E, portanto, daí a minha dúvida. Eu penso que, entretanto, há uma outra questão que eu gostava de referir e que nós estamos muito preocupados na regulamentação da inseminação artificial, como penso que demonstramos em termos de saúde animal, e é isto que me parece que é importante, está limitada pelo facto de existir um centro de produção onde é feito um controle efetivo dos riscos. Por outro lado, há processos que estão em prática, que têm a ver, por exemplo, com os programas de superovulação, programas de transferência de embriões, e aí sim são usados animais, são produzidos embriões, é produzido material biológico que é transferido entre as explorações, sem qualquer tipo de controle. Estes eventualmente são questões, ou estas eventualmente são questões que nos devem preocupar e sobre as quais nós nos devemos debruçar com algum pormenor, porque estas sim poderão pôr em causa a tal controle da segurança alimentar, nomeadamente quando nós temos situações de embriões de fertilização in vitro que são produzidos em universidades e são colocados depois nas explorações sem qualquer tipo de controle. Estas são alguns aspectos que eu achei que deveria reforçar e, portanto, passaria.
Muito bem. Feita a apresentação e os argumentos finais da Confagri, queria-vos agradecer a vossa...
Mais alguma ronda? Dá um minutinho só.
Dou com certeza,
pronto,
favor.
Eu queria pedir muita desculpa
pelo facto. Senhora Engenheira Maria Antónia Figueiredo.
Queria pedir muita desculpa por ter chegado um bocadinho atrasada, mas a verdade é que quando nos comunicaram que havia a reunião às 11 da manhã e nós, como estávamos, digamos, com esta pressa e foi uma solicitação nossa, não quisemos deixar de aceitar logo às 11 horas. Também eu já sabia que estava condicionada por uma reunião que havia às 9 da manhã e, à boa maneira portuguesa, uma reunião às 9 começou às 9h45. E, portanto, foi isso que fez que eu chegasse um bocadinho atrasada, mas eu saí mais cedo da reunião porque não queria deixar de estar aqui presente na presença dos senhores deputados, porque nós sabemos que vocês podem ser a última salvação para, digamos, esta lei que está em cima da mesa e, portanto, aqui a Comissão de Agricultura é que vai ter a última palavra. Portanto, penso que, por aquilo que já ouviram, nós somos frontalmente contra, digamos, aquilo que os senhores tiveram ousadia de colocar aqui nos papéis. Penso que isto é uma afronta ao setor do leite, É uma afronta ao setor do leite, porque isto, apesar de ser para o setor dos bovinos, sabemos que a inseminação é muito mais importante no setor do leite, tiveram a coragem de deixar de fora os cavalos, os suínos, outras espécies. Sabemos que estão pressionados por diretivas comunitárias e por uma diretiva comunitária, mas o modelo, em vez de se aproximar dos que facilitam mais, como é o caso da Espanha, aproximaram-se dos modelos que dificultam mais a vida às pessoas, que é o modelo francês, e que já foi dito aqui, que foi questionado, foi posto em causa juridicamente. Portanto, eu penso que nós estamos, digamos, nas mãos... eu sei que isto passou pelo Conselho de Ministros, foi aprovado por unanimidade, digamos, aqui na Assembleia da República, e depois veio aqui à Comissão da Agricultura. Mas, como os senhores deputados da Comissão da Agricultura, e é por isso que estão na Comissão da Agricultura, podem dar um contributo para que as coisas sejam revertidas. Há vários modelos para que isso aconteça. Nós sabemos que quando as diretivas têm que ser implementadas, alguns países o que fazem é fazem uma transposição simplificada, no sentido de dar a ideia de que a diretiva está a ser aplicada, mas de uma forma muito simplificada, e depois, mais tarde, haverá, digamos, uma evolução para aquilo que for o sentido melhor. Ou então, por simplesmente, e eu acho que isso era uma atitude mais forte e a mais razoável, era enviar isto para trás. Mas se o enviar para trás for completamente impossível por causa da diretiva, eu penso que uma forma simplificada, o mais facilitador possível, é aquilo que tem que ser feito, porque eu gostaria de dizer mais uma vez, nós com Confagri, como os senhores sabem, o setor do leite é muito importante em termos de representatividade para a Confagri. Também não temos ilusões que estamos sozinhos, as outras confederações não estão, digamos, a apoiar-nos da mesma forma, as ordens também não estão, portanto são interesses que são diferentes, e portanto aqui é a Comissão da Agricultura, não é a Comissão das Ordens, nem de outras coisas, nem de outros setores, e portanto nós esperamos dos senhores deputados alguma coisa que facilite a vida aos produtores, que não lhe crie mais custos, mais burocracias, porque os senhores sabem que mediante o fim das cotas leiteiras, a reforma da PAC vem aí, portanto, tantas incertezas relativamente a muitas coisas, se nós lhe dermos aqui mais um ataque ao setor do leite, os senhores também ficam responsáveis por ter contribuído para isso, porque quem decide e quem apresenta as propostas tem que ter responsabilidade. Portanto, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, muito obrigada por ter recebido a Confagri. Sei que quero também agradecer, porque eu sei que houve um grupo de audição às confederações aqui há uns tempos atrás, simplesmente por um motivo mais... qualquer coisa que aconteceu, nós fomos chamados no próprio dia, mas estamos aqui para, de viva voz, junto dos senhores deputados, fazer um apelo, digamos, à vossa compreensão e receptividade. E ao Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, muito obrigada por nos ter recebido.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Queria agradecer também à Confagri a vossa presença, utilizando uma palavra que a Sra. Engenheira acabou de utilizar, a questão da ousadia. O critério e a ponderação da ousadia é seguramente das coisas que menos os deputados utilizam quando fazem leis. Não será propriamente em torno da ousadia de fazer uma lei. Esse é seguramente um dos critérios que é menos utilizado na feitura da lei. Em todo o caso, agradecer uma vez mais a vossa presença. Senhores deputados, vou só pedir para interrompermos os nossos trabalhos enquanto nos despedimos dos nossos convidados. Retomaremos os nossos trabalhos de seguida.